Política.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira, em segundo turno, a chamada cláusula de barreiras e o fim das coligações para as eleições de deputados e vereadores. Ontem também o Senado começou a discutir um projeto de lei que cria o Fundo de Financiamento de Campanha. O jornal UFMG ouviu a avaliação de pesquisadores que participaram de um evento ontem aqui no Campus Pampulha, exatamente sobre a reforma política. É o que você confere na reportagem de Aliciane Gonçalves.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, em segundo turno, o texto base da PEC, Proposta de Emenda à Constituição de número 282/2016. O texto cria a chamada cláusula de desempenho, que muda o acesso dos partidos ao fundo partidário e à propaganda em rádio e TV. E também proíbe as coligações, mas somente a partir das eleições de 2020. Sem as coligações, vão entrar em cena as federações partidárias. Com elas, os partidos vão poder se agrupar, mas seguindo afinidade ideológica e programática. Diferente das coligações, as federações não podem ser desfeitas ao longo da legislatura, ou seja, por 4 anos. Pelo texto, os partidos até podem deixar as federações, mas aí eles perdem os repasses do fundo partidário e ficam sem acesso gratuito ao rádio e a televisão. Esse foi um dos temas discutidos durante o seminário sobre reforma política, que aconteceu durante todo o dia de ontem na UFMG, promovido pela Regional Sudeste da Associação Brasileira de Ciência Política. Um dos participantes, o cientista político e pesquisador colaborador da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Lavareda, avaliou que as federações podem ser, sim, um avanço para o atual cenário brasileiro.
Você não vai ter 3, 4, 5 lideranças partidárias na Câmara, no Congresso, etc. Você vai ter a federação, entendeu? Você vai ter uma liderança daquela federação, vai virar um bloco partidário, alguma coisa que vai ajudar bastante. Hoje não existe nada mais irracional e exótico do que uma reunião do Colégio de Líderes na Câmara Federal. A reunião do Colégio de Líderes equivale, pela quantidade de membros e pela balbúrdia, equivale a uma reunião de um grêmio numa escola primária.
As federações terão que ser as mesmas, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No caso das câmaras municipais, isso vai depender da decisão de cada partido. Outra mudança aprovada em segundo turno pela Câmara ontem foi a cláusula de desempenho, que vale após as eleições de 2018. Os partidos vão ter que atingir um mínimo de votos nacionais ou de representação na Câmara para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Esse número mínimo vai aumentar gradualmente até 2026. Na avaliação do professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Oswaldo Amaral, que também participou do evento sobre reforma política na UFMG, a cláusula de desempenho pode ter o efeito de desestimular a criação de pequenos partidos.
Ela apresenta algum tipo de restrição à formação de pequenos partidos que tem basicamente o intuito de eleger um ou dois deputados para conseguir depois barganhas dentro do legislativo em troca de apoio, tempo de TV, apoio via fundo partidário e outros recursos do Estado que eles passam a ter direito. Então essa cláusula de desempenho, ela apresenta um incentivo contrário, quer dizer, eu não vou agora querer fundar o meu próprio partido para conseguir ter um ou dois deputados para conseguir trocar isso, né, o meu incentivo diminui, então eu prefiro ficar onde eu estou.
Outros pontos da reforma política ainda estão em aberto. Um deles é o financiamento das campanhas. O plenário da Câmara aprovou ontem o regime de urgência para um projeto de lei que regulamenta, por exemplo, as doações para partidos. Ontem, também, o Senado começou a discutir a criação de um fundo especial de financiamento de campanha. Embora não seja consenso, os senadores pensam em duas fontes de recurso. O dinheiro economizado pela União, com o possível fim da propaganda partidária e do horário eleitoral gratuito, e metade do valor das emendas parlamentares. O professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Bruno Reis, defende a importância de se pulverizar as fontes de financiamento e colocar um novo teto para as doações, seja de pessoa física ou jurídica. O pesquisador levanta ainda outra questão. É que em 2015, as empresas foram proibidas de doar. Isso, na prática, favoreceu candidatos ricos que conseguiram se financiar na eleição de 2016. E agora, em 2017, a Justiça passou a considerar como prova, em processo de corrupção, doações feitas legalmente. Por isso, na avaliação de Bruno Reis, é pertinente pensar também em um fundo público de financiamento.
De fato, eles se veem fortemente compelidos a constituir algum tipo de fundo público, porque o mercado privado de arrecadação de campanha foi inviabilizado por duas decisões sucessivas do Supremo. Se a gente, tendo inviabilizado isso, tendo tirado as empresas e depois criminalizado doações, mesmo quando são legais e legalmente declaradas, etc., se você não aumenta recurso público, quem que vai continuar no campo? Quem vai continuar doando se você pode ser processado por corrupção depois?
Lembrando que na próxima terça-feira a Câmara vota em segundo turno os destaques da PEC 282 e o Senado continua a discutir a questão do fundo de financiamento de campanha. Para valer nas eleições de 2018, qualquer alteração na legislação tem que ser aprovada até 7 de outubro. Repórter Aliciane Gonçalves.